الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليس الإمام المجدد رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دافعه. Disse Rahimahullah neste capítulo, yani como título desse capítulo, que é uma das formas do shirk vestir colares ou usar colares e linhas e coisas semelhantes a essas duas coisas com o objetivo de curar o mal ou remover o mal ou se proteger contra o mal. E ele em seguida, rahimahullah, menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Zumar: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الضُّرِّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo que o imam mencionou: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Diga, ó Muhammad, yani para os mushrikun, diga a eles: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, yani quer dizer, informem-me, ó politeístas, aquilo que vocês invocam além de Allah. In aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Informe-me, ó mushrikun, ó vós politeístas, que vocês que adoram outros além de Allah, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser o mal sobre mim, será que essas vossas divindades são capazes de remover esse mal? أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أو سي الله سبحانه وتعالى كيزير يعني أغرسيارمي كوم أمم ميزيركورديا دي سوا بارتي سراكي إسج ديفنداتش كي وسج دورا علين الله سان كاپازي دي امبيدير كي إسا ميزيركورديا دي الله شيغي أمين. كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الديسي ديجا يعني الله سبحانه وتعالى ديسي profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: "Kul", yani diga: "Hasbi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para mim." "Alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun", somente nele confiam aqueles que buscam a confiança de algo. Yani aqueles que buscam a confiança somente confiam em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, neste capítulo, o Sheikh Rahimahullah quer nos dizer de que faz parte do shirk a pessoa vestir ou usar colares ou linhas para remover algo de mal que tenha caído sobre ele ou para se proteger do mal que ele tema que caia sobre ele. Isso, yani, falar sobre shirk também é uma das formas que a gente usa para conhecer o monoteísmo, pois as coisas também são conhecidas com o seu oposto. Yani, o monoteísmo é conhecido com o seu oposto, que é o shirk, que é o politeísmo. Portanto, faz parte do politeísmo a pessoa colocar crença, yani, nas linhas ou nos colares e colocar no seu corpo para se defender ou para remover algo de mal que ele acha que tenha o assolado. Portanto, isso tudo constitui politeísmo. Constitui politeísmo. Isso é algo que existe, infelizmente, até nos dias de hoje em alguns muçulmanos. Colocam linhas nos braços, nos pés, no pescoço, na cintura, principalmente das crianças, com o objetivo de que essas linhas vão os defender contra o mal ou vão remover algo de mal que tenha caído sobre eles. Isso tudo é ignorância e é shirk e é politeísmo. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a questionar aos mushrikun, aos politeístas, como uma forma de rejeitar a crença deles. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o seu profeta questionar a ele sobre as divindades que eles adoram além de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que essas divindades são capazes de beneficiar ou prejudicar? Sem dúvida de que aquele que tiver consciência é capaz de perceber de que essas divindades que são adoradas além de Allah subhanahu wa ta'ala não são capazes de beneficiar ou prejudicar. Uma estátua, um morto, seja qual for, a coisa que é adorada, árvore, pedra, tudo isso que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, até mesmo os mensageiros que são adorados, os santos, nenhuma dessas criaturas são capazes de beneficiar ou prejudicar. Se esse é o caso dessas criaturas, então elas não merecem adoração. Elas não merecem adoração. Como é que você vai adorar algo que não prejudica ou beneficia? O mesmo, essas linhas que são colocadas nos braços, nos pescoços, uma linha, como é que é possível uma linha te proteger? Como é que é possível você colocar um colar no pescoço e esse colar te proteger? Outros colocam colares ou com um olho. Dizem que isso vai os proteger contra o mau olhar. Como é que é possível um colar, uma linha, que você, rebenta com tanta facilidade? Como é que é possível uma dessas coisas, te proteger contra algo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que vai te acontecer? Portanto, o caso daqueles que colocam linhas, amarram, linhas de coisas parecidas no pescoço ou na mão. O exemplo deles é o exemplo daqueles que vão adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, com a esperança de que os seus ídolos, seja pedras, sejam árvores, vão os proteger daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, que caia sobre eles. Portanto, se você põe uma linha e acredita que essa linha vai te prejudicar, vai te, beneficiar contra o mal, então o teu exemplo é o exemplo daquele que adora Buda, adora Jesus, com a crença de que isso o beneficiará. Portanto, essa é a crença dos mushrikun. Acreditar que coisas, além de Allah subhanahu wa ta'ala, são capazes de beneficiar ou prejudicar. Ninguém é capaz de prejudicar ou beneficiar, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo indica-nos que o shirk é algo falso, não tem nenhuma base. O shirk é algo falso e é algo infundado. E que também aquele que usa colares no pescoço ou linhas na mão, com a intenção de que isso vai o proteger contra o mal, o seu exemplo é o exemplo daquele que adora outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de beneficiar ou prejudicar alguém. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem numa narração, disse: "لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء الذي كتبه الله لك." Se as pessoas se juntassem para te beneficiarem com algo, não iriam de te beneficiar senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para ti. Quer dizer que se as pessoas quiserem te beneficiar mais do que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, isso não há de chegar a ti. E se وَلَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. E se as pessoas se juntarem também para te prejudicar, não irão de te prejudicar senão com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, que iria te prejudicar. Quer dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala não ter decretado que um prejuízo vai te assolar, por mais que as pessoas todas no mundo se juntem para te prejudicar, esse prejuízo não irá de te alcançar. Não irá de te alcançar. Portanto, o benefício e o prejuízo é algo que somente vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dentre as lições também que podemos tirar nesta narração, é que aquele que coloca linhas, outros colocam até, como iremos ver mais à frente, nos capítulos a seguir, outros colocam o que chamam de tasbih ou misbah no carro, com o objetivo de que isso irá defender ou proteger contra um prejuízo ou um mal. Tudo isso faz parte desse tipo de coisas que a gente mencionou, que é colocar linhas e colares para se proteger contra mal ou para remover um mal que tenha acontecido na pessoa. Portanto, isso mostra de que devemos voltar somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente quer se proteger contra algo, então devemos voltar somente a Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا استعنت فاستعين بالله, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, se você procurar de auxílio, então procure o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ninguém além de Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de te auxiliar. حسبي الله, como vem no versículo, قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para o crente. O crente que conhece o monoteísmo, que conhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca irá de se dirigir para uma outra criatura enquanto ele conhece Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto aqueles que vão para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, esses não conhecem Allah subhanahu wa ta'ala. Se conhecessem Allah subhanahu wa ta'ala, então não iriam de voltar senão para ele subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para aquele que volta para ele, seja na aflição ou no momento de prosperidade. Portanto, devemos somente confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e deixarmos todos os nossos assuntos nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o Imam Rahimahullah menciona também uma narração a partir de Imran bin Hussein, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqal ma hadhihi qala min alwahina faqal inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس. Imran bin Hussein radiyallahu anhu disse que viu certa vez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam viu uma pessoa que na sua mão tinha uma pulseira de Mercúrio. E disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma pulseira de metal que é mais aproximada ao Mercúrio, como mencionaram alguns sábios na tafsir da palavra Sufra. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse homem com essa pulseira na mão, disse: Ma hadhihi? O que é isso? Qala min alwahina. Ela é para me reduzir a dor da alwahina. E alwahina é uma doença que afeta as mãos. É uma doença que afeta as mãos. Faqal, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Inzi'aha. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: remova essa pulseira, pois ela não te aumenta senão dor. Não te aumenta senão dor dessa doença que você procura se livrar da sua dor. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. E se você morrer com essa pulseira na sua mão, não irás de prosperar nunca. Não irás de prosperar nunca. Isso mostra que é shirk. Portanto, essa narração, o seu significado de uma forma geral, é que Imran bin Hussein, radiyallahu anhuma, menciona aqui uma passagem onde o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, combatia o shirk. Certa vez viu uma pessoa com uma pulseira de metal, como alguns sábios mencionam que é mercúrio. Esse metal era mercúrio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: O que é isso que você tem na sua mão? Ele disse: É para se proteger, ou melhor, para reduzir a dor da doença que eu tenho na mão, que é a alwahina. Alwahina, como disse, é uma doença que afeta a mão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: retira essa pulseira. Retira essa pulseira. Isso não irá te beneficiar em nada. Pelo contrário, irá te prejudicar ainda mais. Irá te prejudicar ainda mais e aumentará a doença que você tem. La taziduka illa wahnan. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda menciona um dos perigos dessa pulseira, é que ele disse: se continuares com essa pulseira na mão e morreres com essa pulseira na mão, então não irás de prosperar quando morreres. Não irás de prosperar, no akhirah. Não irás de prosperar no Akhirah devido a essa pulseira. Portanto, essa narração indica que não é permitido usar ou vestir essas pulseiras ou linhas, como mencionamos anteriormente, com o objetivo de se proteger contra o mal ou para remover o mal. Pois isso constitui shirk, é algo que contraria o monoteísmo, é algo que contraria o monoteísmo. Portanto, o crente deve somente confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e deve se voltar somente a Allah subhanahu wa ta'ala para a sua assistência. E como disse, uma linha, um colar não é capaz de proteger a pessoa de nada. Não é capaz de proteger a pessoa de nada. Se aqueles que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala, os santos, aqueles que tinham vida e que também eram piedosos, se esses não são capazes de te beneficiar ou prejudicar, então o que fará uma linha, o que fará uma pulseira de metal? Portanto, aquele que coloca qualquer coisa no seu corpo com o objetivo de que isso irá te proteger contra o mal ou contra o mal olhar, ou de que isso irá de remover uma doença que ele possa ter, Tudo isso constitui Shirk, constitui politeísmo. E também, dentre as lições que podemos tirar nesta narração, é que não é permitido a pessoa se medicar com coisas proibidas. Não é proibido a pessoa se medicar com coisas proibidas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aqui nesta narração, não proibiu a ele de se medicar, mas sim proibiu a ele de se medicar com aquilo que ele acreditava que iria de beneficiar a ele, que na verdade constitui shirk. Quer dizer que o muçulmano não deve se curar usando vias ilícitas. Por exemplo, alguém se curar com drogas, como por exemplo, bebidas alcoólicas, ou com sangue, ou com qualquer algo, ou com qualquer coisa que é considerada como ilícita. Portanto, não é permitido ao muçulmano se procurar curar com coisas ilícitas. E também essa narração mostra-nos de que quando a gente vê algo de mal e somos capazes de mudar esse mal, devemos fazer isso, seja com se for possível com as nossas mãos, caso isso não cause mais danos, ou com a nossa palavra. Você vê alguém a praticar shirk, não deve ficar calado. Deve advertir a ele contra esse shirk. Vê uma pessoa a cometer uma inovação na religião, deve proibir a pessoa de fazer essa inovação, aconselhar a ele, e também falar do perigo dessa inovação ou ação que a pessoa tenha a fazer. Se a pessoa está a fazer pecado, também não devemos ficar indiferentes. Tanto é obrigatório proibir a prática do mal e recomendar a prática e é obrigatório recomendar a prática do bem. Também aqui tem uma lição que podemos tirar que é bastante importante, é que não devemos nos apressar em considerar as coisas ou em julgar as coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse indivíduo com essa pulseira, não disse a ele imediatamente tira essa pulseira. Perguntou a ele o motivo no qual ele usou essa pulseira. Quando a resposta foi uma resposta que vai contrário com aquilo que é o monoteísmo, então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele que tirasse essa pulseira. Portanto, não devemos nos apressar quando a gente vê alguém com algo que é shubha, ou até mesmo alguém que tenha a cometer algo que é errado na religião, que constitui shirk. Às vezes, a pessoa pode fazer isso por ignorância, como é o caso desse indivíduo que o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou ele com essa pulseira. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse tu és mushrik, tu és politeísta, tu és politeísta e tudo mais. O profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente questionou a ele e ensinou a ele. Questionou para saber qual era a situação dele, qual era a crença que ele tinha quando pôs essa pulseira, e também ensinou a ele de que isso não iria de o beneficiar em nada, mas sim iria de prejudicar ainda mais. Portanto, não devemos nos apressar em julgar as coisas quando a gente vê. Alguém pode cometer inovação na religião ou cometer shirk, mas não cair no shirk ele próprio. Quer dizer que a pessoa pode fazer algo que é considerado como shirk, mas essa pessoa não ser considerada como politeísta, devido, por exemplo, à ignorância, faz isso por ignorância. E isso é algo bastante comum nos dias de hoje. As pessoas vivem em comunidades de ignorância, acabam praticando inovações e politeísmo, sem se aperceberem de que isso é shirk, pois é isso que eles encontraram como Islam e consideram isso como parte da religião. Portanto, devemos sempre questionar antes de julgar e também ensinar antes de julgar. E também, dentre as coisas que devemos aqui tirar como lição, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou calado, sendo ele ignorante, sendo esse indivíduo ignorante, o profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou calado. Pelo contrário, chamou ele a atenção de uma forma rígida. Foi rígido para com ele, pois ele estava a fazer algo de errado. A sua ignorância não foi motivo de o profeta sallallahu alaihi wasallam não ser rígido para com ele, pois trata-se de crença e descrença. E nessas ocasiões, por vezes, deve-se usar a rigidez para que a pessoa saiba do perigo de que ele está a cometer. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam imediatamente disse: tira isso da sua mão, e isso não vai te prejudicar nem beneficiar, pelo contrário, irá te prejudicar ainda mais. Isso não irá te beneficiar, pelo contrário, irá te prejudicar ainda mais. Portanto, não há mal em a pessoa ser rígido quando tiver a proibir a pessoa de fazer algo, principalmente algo que é considerado como shirk ou inovação na religião. E em seguida, o Imam Rahimahullah menciona uma outra narração que, devido ao tempo, não iremos conseguir terminar. Iremos passar para a próxima aula. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.